Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia, meus irmãos e irmãs, no Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Vocês disseram amém quando ele orou, o último que orou aí, vocês disseram amém bem vigoroso e eu dei um bom dia, vocês ficaram amém. Bom dia, meus irmãos.
Bom dia.
Uma pergunta assim, eu estou curioso. Todo mundo sabe a língua que está sendo orada aqui? Não? E como é que vocês dizem amém? Não tem essa de dizer amém pela fé. Eu não sei. Eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade. Nós devemos sempre falar de tal maneira que as pessoas nos entendam. Porque a Bíblia diz assim, se todos falam em língua e não há quem interprete, como vamos dizer amém? Então eu peço, por favor, aos meus irmãos que falam em outras línguas, que ao orarem, orem em português, para que eu possa acompanhar e dizer amém. Ok? Vocês entenderam a minha língua agora? Por favor, não faça isso comigo não. Basta que eu já ando, eu não sei falar inglês. E eu fico boiando com os irmãos que ficam falando inglês e me deixam de escanteio, porque eu não sei falar inglês. Então basta isso. Agora chega aqui, vocês falam, não sei nem o quê. E eu continuo boiando. Tudo bem? Tudo bem? E vocês estão muito fracos hoje. Não tomaram café, não? Ok, nós tivemos ontem a oportunidade de, como foi aqui feito uma reciclagem, uma recapitulação, e eu achei muito interessante o que foi feito, de ver que há necessidade de uma preparação para que cheguemos ao céu. E se não formos aperfeiçoados no amor, estaremos numa situação muito crítica. Gostei muito da exposição que o Dr. Joel Beck fez, e dentro daquela questão de santidade, mas precisamos dar continuidade. Aquilo que vimos foi o início, a introdução, para que saibamos aonde devemos chegar. E agora trabalhando em como sermos preparados a fim de chegarmos onde queremos chegar. E sem dúvida nenhuma, o que vamos ver nesta manhã, hoje à noite e amanhã e até o final, são coisas que deverão nos ajudar nesta caminhada. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no segundo capítulo de Filipenses. E eu vou ler aqui com os irmãos, a partir do versículo 2 até o final do capítulo. Assim está escrito: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos, irmãos, em português. Pai nosso que estás nos céus, tu és o Deus grande, Deus santo, tu és bendito, tu és bom e fazes o bem. Nós te louvamos porque nos deste gloriosa salvação no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos porque nos deste o teu Espírito Santo. Te louvamos porque ele nos conduz a toda a verdade. Louvamos-te pelo dia que nos dás, depois de uma noite de descanso, noite de dificuldades ou não, mas que em tudo nós sentimos a tua boa mão cooperando para o nosso bem. Rogamos-te, ó Pai Celeste, que nos ensines nesta manhã, que o teu Espírito Santo tome cativo todo pensamento à obediência do teu Filho, nosso Senhor Jesus, e que nós tenhamos entendimento. Perdoa os nossos pecados. Assiste-nos com a tua graça. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, estivemos considerando a nossa caminhada cristã, como sendo uma preparação para estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Isso lá no capítulo 1, 9 a 11. Ora, tal preparação diz respeito ao sermos aperfeiçoados no amor, para que no dia de Cristo mantenhamos confiança. Hoje, pela graça do Senhor, prosseguiremos considerando a necessidade de sermos santificados numa perspectiva, no sentido de três virtudes fundamentais da vida cristã, as quais são unidade, humildade e solicitude. Solicitude significa, sim, de forma muito simples, serviço, a disposição para servir. Ora, isso, sem dúvida nenhuma, é o que nós encontramos nos versos 1 a 4 desse capítulo 1. Mas para que consideremos essas três virtudes que são requeridas aos santos em Cristo Jesus, nesses versos de 1 a 4, nós precisamos, sem dúvida alguma, para sermos bem-sucedidos naquilo que esses versos de 1 a 4 trazem para nós, precisamos de estar olhando firmemente para nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, nos versos 5 a 11, ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E então ele passa a mostrar o Senhor Jesus como aquele que nós devemos fitar, aquele que nós devemos imitar, a fim de que nós também vivamos em unidade, em humildade e em solicitude à semelhança dele. Então, eu gostaria que tivéssemos toda atenção, porque eu vou fazer aqui uma exposição rápida, desde o momento em que o apóstolo Paulo tomou aquela decisão. Lembram do dilema que vimos ontem? O que eu hei de escolher? Estar em Cristo é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, disse ele, permanecerei na carne. E o propósito da permanência do Senhor Jesus Cristo na carne, vimos no capítulo 1, que é, em outras palavras, para vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Preste atenção. O apóstolo Paulo queria permanecer, escolheu permanecer, não para o seu bel prazer, mas para que os irmãos, ao receberem a instrução, pudessem se gloriar em Cristo. Ora, nós nos gloriamos em muitas coisas. Nós nos gloriamos quando nosso filho nasce. Nós nos alegramos nisso. Nós nos gloriamos quando um filho passa num vestibular, quando recebe um emprego, quando uma série de coisas fazem com que nós nos gloriemos. Mas tudo isso que eu falei não tem nenhum valor se não nos gloriarmos porque nosso filho passou no vestibular em Cristo. Se não nos gloriarmos porque alguém recebeu uma bênção em Cristo. Vejam, irmãos, que tudo deve sair dele e chegar a ele, a fim de vos gloriardes em Cristo Jesus. Por causa disso, observem, vocês agora vão para o capítulo 1, eu vou discorrer isso a partir do verso 27, até chegarmos no ponto que nós estamos a considerar nesta manhã. Vejam que, depois de dizer aos irmãos que eles deveriam viver em unidade, em humildade e em solicitude, nos versos 1 a 4, antes Paulo já tinha preparado o terreno, mostrando o seguinte, que eles deveriam viver a vida cristã em unidade. De que maneira? Inicialmente, conforme vimos, com esse propósito de se gloriar em Cristo Jesus. Ora, com isso em mente, ou seja, com o propósito de se gloriar em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, que estava preso e que não sabia se seria restituído à igreja ou não, esperava saber que os filipenses estavam, de fato, na unidade cristã. Aqui uma paradinha rápida. Quando nós falamos de unidade, o que é isso? Vocês estão vendo aqui o quê? O que é isso aqui? Uma mão. Eu tenho uma mão. Essa mão, ela é constituída de dedos. São iguais? Não, mas formam uma unidade. A unidade cristã tem a ver com isso. Ou seja, conquanto sejamos muitos membros, mas estamos inseridos em Cristo, estamos unidos a Cristo, de maneira que nós somos um só corpo, cuja cabeça é Ele. No entanto, na prática, é necessário que nós caminhemos à luz dessa unidade. Daí a necessidade de nós pensarmos concordemente no Senhor, termos a mente do Senhor, porque quando não é assim, nós brigamos. Por exemplo, Evódia e Sinti, que segundo o capítulo 4, versículo 2, estavam com dificuldades de relacionamento. Daí o apóstolo Paulo dizer, rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, mantenham-se na unidade que o Espírito estabeleceu entre vocês na prática. Entenderam o que eu disse? Eu fiz uma perguntinha. Entenderam? Piorou. Só dois. Vocês entenderam ou não? Olha lá, porque amanhã vai ter recapitulação, hein? E amanhã, a partir de amanhã, ele vai tirar ponto em quem não acertar. Porque esse assunto é difícil. Eu confesso que é difícil. Por isso, toda atenção é importante. Então vejam. O alvo do apóstolo Paulo era a unidade cristã, no sentido de ele se gloriar em Cristo Jesus, e somente isso. Então, primeiro, ele diz que eles tinham que enfrentar uma batalha externa. E a vida cristã é isso. Por isso que é A luta, nosso tema é a luta pelas virtudes cristãs entre os irmãos. É o segundo aspecto. Mas antes disso, há uma batalha externa. Veja os versos 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ouvindo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós hoje salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouviste que é meu. Em síntese, observem bem, como há uma batalha externa, há os adversários, existem, eles estão aí, é necessário que os crentes estejam unidos. E sabe quem é que une os crentes? O Evangelho. Não pode haver unidade se não for unidade doutrinária. Se nós não tivermos a doutrina correta, a verdade essencial, nós não saberemos o que é unidade. Estão entendendo? Vejam, irmãos meus, a importância do evangelho para a vida cristã. Eu bato nessa tecla porque há um pensamento do inferno que deixa de lado o evangelho como se o evangelho só servisse no início da fé cristã. Não. Vejam quantas vezes aparece a palavra evangelho aqui nesse versículo. Um versículo 27. Logo no início, viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E no final, lutando juntos pela fé. Aqui diz evangélica, mas a palavra no original é de evangelhos mesmo. Pela fé do evangelho. Meus irmãos, isso é tão sério que lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, irmãos, venham lembrar-vos o que vos entreguei, porque eu vos entreguei o que eu recebi, o evangelho. E vocês serão salvos se mantiverdes a palavra como vou-la entreguei. Não pensemos, em um minuto nós não podemos deixar de crer no evangelho. Vocês estão entendendo? Só seremos salvos se pudermos dizer assim, como Paulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele disse que o evangelho era seu evangelho. No final da sua vida, esse homem, vamos dar uma lida aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, olha como ele diz, verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o quê? O meu evangelho. Quando Paulo diz o meu evangelho, não está se referindo, não quer dizer que o evangelho era dele. Não, porque o evangelho é de Deus, o evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Mas era dele no sentido de ele ter se apropriado. Era dele porque ele, no início, ele creu. Era dele porque ele continuava crendo. Era dele porque era esse evangelho que haveria de salvá-lo. Portanto, devemos observar que tem uma batalha externa. E essa batalha só pode ser vencida na medida que nós estivermos abraçados com o evangelho. Vocês são cidadãos de uma pátria celestial? Sim, daí o apóstolo dizer, vivei. A palavra é uma só, mas significa portai-vos. Significa conduzam-se como cidadãos celestiais. Aqui, portanto, temos como batalhar juntos ou em unidade. E aí está, como eu disse, o Evangelho. Olhem para o Evangelho e lutem pela fé do Evangelho. Como ele disse, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, no verso 30. Se por um lado nós temos a batalha externa, e agora vem um assunto que é mais delicado porque não está tão claro aqui nas Escrituras. Por outro lado, temos uma batalha interna. Batalha externa e batalha interna. E essa nós enfrentamos no dia a dia. Os adversários não são os mesmos. O adversário está dentro de nós. Irmãos meus, é olhando para isso, com isso em mente, do combate, da batalha, é que o apóstolo Paulo fala esses quatro versículos. Observem bem, à luz de um combate, o que ele diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Estou lendo o capítulo 2, verso 1. Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que batalha! Eu e cada um de vocês precisamos dessas virtudes. Quais são elas? Unidade, humildade e solicitude. Mas elas não são fáceis de se cultivar, porque somos pecadores. O que eu quero dizer com isso? Mesmo depois que alguém nasce de novo, recebe o Espírito Santo, tem que lutar, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Preste atenção à ilustração que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou tirar uma fotografia. Façamos de conta que eu estou aqui com uma máquina poderosa, como tem o irmão Rick, que fica tirando foto de todo mundo. Então lá vai, hein? Fiquem bonitos, tá? Ninguém respira. Estou tirando uma foto de vocês. Pronto, agora pode respirar. Agora eu vou trazer essa foto e vou mostrar para vocês. Quem você vai ver primeiro nessa foto? Quem? Eu? O pastor Cal? Você mesmo. Não é você mesmo? Sabe por quê? Porque você se ama muito. A pessoa mais importante para você é você. Esse é o grande problema nosso. E mais, com relação à fotografia, você já viu alguém? A ilustração é para ficar mesmo. Você já viu alguém tirar uma foto e depois, quando foi mostrada a foto, disse assim, puxa, essa foto não ficou legal, não. Sabe por que a foto não ficou legal? Porque ela acha que ela não está bem. Todo mundo gostou da foto, mas por que ela saiu com o olho fechado? Ela diz, a foto não serve. Porque ela está centralizada nela mesma. Paulo está dizendo, irmãos, completai a minha alegria. De modo que vocês pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, não façam nada por partidarismo ou vanglória. Vocês entenderam o que é a coisa? Essa é uma grande batalha. Porque o maior inimigo meu, sabe qual é? Eu mesmo. Estão entendendo? Estão mesmo? Estão? Eu vou fazendo assim para ver se você responde. Você cada vez vai diminuindo. Meus irmãos, Paulo, como um pastor, sabendo que todos estão caminhando rumo à glória celeste, mas também sabendo que há necessidade do aperfeiçoamento no amor, ele diz: irmãos, completai a minha alegria. De que maneira? Vocês vivendo na unidade do Espírito, vocês vivendo em humildade, vocês sendo servos uns dos outros. É isso que esse texto está dizendo. Mas não basta somente o apóstolo Paulo dizer: complete minha alegria. Ele teve necessidade de dar a maior de todas as razões para que os crentes vivessem em unidade e apresentassem, portanto, humildade e solicitude. Apresentou o Senhor Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, vejam. Por isso que ele diz, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí mostra o exemplo dele. Entenderam? Essa é a estrutura que eu vejo aqui. Ok? Ok? Estou entendendo mesmo? Porque eu quero que vocês, amanhã vocês tirem 10 no teste aqui. Tá bom? Entendo o que nós estamos fazendo. Tudo isso para mostrar o seguinte. Porque, na verdade, o que vamos fazer não é trabalhar nesses versículos de 1 a 4, dissecando, não. Eu quero que nós olhemos para o Evangelho. Eu quero que nós olhemos para o Evangelho que é Cristo. O Evangelho significa boas novas. E no sentido aqui, o Evangelho de Deus significa Cristo e aquilo que ele fez em favor do seu povo. E que nós precisamos disso sempre, todo o tempo. Mas antes de nós olharmos para os versículos 5 a 11, e esta manhã só vamos ficar no verso 5, se o Senhor Deus quiser, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, ao olharmos esse texto, nós estamos em um terreno que exige reverência e santo temor. Por quê? Eis algumas razões. Primeiro, porque aqui temos uma exortação, uma palavra de encorajamento, cuja natureza é por demais profunda. Daí que somente os que estão verdadeiramente em união com Cristo Jesus podem atender a tal exortação. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta você dizer um não crente, seja humilde. O não crente pode ser humilde? É impossível. Porque ele não é crente. Como que ele vai ser humilde? Só os crentes podem receber essa palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a primeira razão para termos todo cuidado. A segunda razão está ligada à notabilíssima experiência do Filho de Deus que abarca o período da sua pré-encarnação até o seu último suspiro na cruz do Calvário. Irmãos, esse é um dos textos mais belos de toda a Escritura, pois ele subsistiu
existindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é terrivelmente maravilhoso. Então, ao ser exortado a andar como ele andou, de modo a glorificar a Deus como ele glorificou, é de dar arrepios, irmãos, porque nós temos que dizer assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. A terceira razão para temermos e tremermos diante desse texto está no fato de que a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo em sua auto-humilhação culminou com a sua sobremodo elevada posição. Porque quando ele se humilhou, sendo obediente até a morte, diz lá que o Senhor, o Deus eterno, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que quer dizer, meus irmãos, que esse exemplo do Senhor deve nos levar à prostração diante da sua majestade. Isso é evangelho. Portanto, e por que não dizer, por outro lado, essas três razões que acabei de apresentar, extraídas do próprio texto, de 5 a 11, devem se constituir para todos nós que amamos o Senhor em grande fonte de segurança, conforto e regozijo. Afinal, pela graça e conhecimento que temos recebido do Senhor, tomamos de bom grado o que está escrito no Salmo 2. E eu leio o que está escrito lá dentro do que nós estamos falando. Diz lá: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Tendo essas verdades em mente, meus irmãos, então atentemos para esse magistral texto. Qual é o texto? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tendo em mente o tema Cristo e suas virtudes imitáveis. Se são imitáveis, são as virtudes que nós precisamos praticar no dia a dia. Isto é santidade. Ok? Como é que vamos fazer isso? Isso tudo que eu falei até agora foi introdução. Eu não sei quanto tempo eu levei na introdução. Meia hora. Então pronto. Temos meia hora para fazermos nossa primeira consideração em relação ao Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos fazer? Se vocês quiserem anotar o que foi, diga-se, introdução, não entendi nada. Só isso. Mas agora, vejam bem, nós faremos basicamente duas coisas. Veremos primeiro a natureza, ou o que significa a exortação contida nesse versículo 5. Qual é a exortação do versículo 5? Leiam, por favor. Vai haver quase que uma Babilônia no sentido de muitas vozes, porque são muitas traduções, mas eu gostaria que vocês lessem todos, na medida possível, o versículo 5. Vamos lá? Eu não disse? Cada um tem uma tradução, né? Diferente. Mas a minha é assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, observem. Quando Paulo disse isso, citou esse verso 5, o fez como estímulo para que eles apresentassem as virtudes que estão contidas nos versos 1 a 4, que eu disse que faz parte da nossa batalha interna. Vamos pensar aqui na batalha interna, rapidamente. Por exemplo, é fácil considerar os outros superiores a nós mesmos? É nada. Acabei de mostrar na foto que você só olha para você. Não é fácil, não. É impossível para o não crente. É fácil ser humilde? É? É impossível para não crentes. É fácil dizer ao irmão, eis-me aqui. Eu sei que os moçambicanos têm uma maneira de eu acho interessante, é externa, claro, né? Você vai falar com ele e faz assim, atitude humilde, mas não sei se o coração é humilde, não. Não é fácil. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Não é fácil. Então vejam, para que essas virtudes pudessem ser praticadas, que em outras palavras, implica na santidade cristã, Paulo apelou para o exemplo de Cristo. Então nós vamos ver a natureza dessa exortação, e isso em duas partes. Primeiro, vamos ver esse texto, versículo 5, de forma parcelada. E depois, o significado dela, da expressão no todo, no seu todo. Entenderam o que vamos fazer? E na segunda parte do nosso estudo, nós faremos algumas considerações genéricas nos versos 6 a 8. Eu vou repetir, porque eu não gostaria que ninguém ficasse perdido. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Primeiro, vamos ver a natureza da exortação contida no versículo 5. Exortação é palavra de estímulo, de encorajamento. E a palavra de encorajamento do versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Como é que nós vamos analisar essa exortação? Primeiro, em suas partes, separadamente, e depois no seu todo. Em segundo lugar, nós vamos fazer considerações gerais, não mais no verso 5, mas nos versos 6 a 8. Entenderam meu esboço? Se vocês me chamarem mais uma vez, ou quem sabe daqui a 10 anos para eu voltar aqui, eu gostaria de ter um telão para isso fica mais fácil, porque aí a gente projeta, o esboço fica mais fácil. Aliás, o doutor cientista, ele vem no ano que vem? Ele estará no ano que vem? Então é bom já pensar num telão para ele. Ele precisa de um telão, senão vocês não vão entender. Aí que vocês não vão entender nada. Ok. Vejamos então, em primeiro lugar, a natureza da exortação. Qual é a exortação? Leiam vocês. Qual é a exortação? Estou satisfeito, vocês já sabem o que é que estão vendo. A exortação é essa. Eis essa exortação em detalhes. Ele diz, tende em vós. O que é isso? Significa como alguns dizem, tende no meio de vós ou tende entre vós? Não. Pelo contexto antecedente, e mesmo adotando a melhor tradução, é preferível dizer como está escrito na Almeida Revista e Atualizada. Tende em vós. Isso é algo interno. Não é para estar entre nós, mas é para estar em nós. Trata-se de uma palavra de ordem para que haja no íntimo de cada um daqueles que receberam a graça da salvação essas virtudes. Tende em vós. Entenderam? Não é só... Não. É lá no coração. Estou mexendo com os meus irmãos moçambicanos para entenderem bem. Certo? Seguida vem, tende em vós o mesmo. A palavra no original, ela é interessante, porque, e é uma palavra que o apóstolo Paulo gosta muito de usar. Ela, eu não gosto de falar, porque eu não sei falar em línguas, né? Mas a palavra é fronel. É uma palavra que tem a ver com a mente. E aqui traduzida por o mesmo sentimento. Daí, uma das traduções mais adequadas é tende em vós o mesmo modo de pensar. Ou a forma de pensar. Irmãos meus, essa exortação no versículo 5 está nos chamando para pensarmos como Cristo é. O que se requer é isso, que nós pensemos com a mente dele. Aliás, todo mundo que nasceu de novo tem a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. O crente é uma pessoa enigmática, porque é um pecador, mas tem uma natureza divina implantada nele. Isso é bênção. Digo aleluia, irmãos. Isso é uma bênção do Senhor. Nós somos chamados para ser participantes da natureza divina. Então o que temos aqui é o que o apóstolo já havia dito aos filipenses, no verso 2, de modo que penseis a mesma coisa. Interessante que no verso 2 aparece o mesmo verbo lá. Penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo sentimento. Ou seja, o mesmo modo de pensar. Em seguida ele diz que também houve em Cristo Jesus. Perceberam como nós dividimos a parte? Ou seja, é algo que o Senhor Jesus Cristo experimentou, especialmente durante a sua vida terrena, como o apóstolo Paulo expõe aqui nos versos 6 a 8. A mente do Senhor Jesus era cativa à mente do Pai Celestial. Ele jamais pecou. O Senhor Jesus jamais pensou fora da mente de Deus. Um exemplo disso? Ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus tinha a mente do Pai. E nós fomos chamados para termos a mesma mente. Isso é impressionante. Alguma dúvida? Fiz uma perguntinha. Perguntar não faz mal. Todo mundo entendeu? Agora consideremos rapidamente esse versículo 5 de uma forma junta, completa. O que temos aqui, meus irmãos, é o que certo estudioso afirmou seu mais provável significado. Qual é ele? Olha só. Adotai uns para com os outros, em vossas relações mútuas, a mesma atitude que se encontrou em Cristo Jesus. Querem que eu repita? Não querem. Querem que eu repita?
Sim.
Ah, vocês têm que participar, porque eu não sei se vocês estão aqui, se vocês querem ou não. Então vamos lá. Adotai uns para com os outros, em vossas relações mútuas, a mesma atitude que se encontrou em Cristo Jesus. Isso aqui eu extraí do Dr. Bruce, F.F. Bruce. Mas há uma tradução que mostra isso dentro daquilo que eu tenho exposto. E diz o seguinte, é uma tradução do Dr. Hendricks, é uma tradução desse texto. Diz assim, tente continuamente em vosso ser interior a forma de pensar que também teve Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Não me leve a mal, mas ninguém pode dormir aqui. É ajuda, vamos lá, pule, acorde, espanta esse sono. Acordaram? Ninguém não, não fale pelos outros. Por favor, meus irmãos, queiram sentar-se. É só para espantar o sono. Você lembra que ontem tivemos uma ilustração de espantar o pecado? Como é que é? Dormir na hora da pregação é quase pecado, né? Eu disse quase, tá? Porque às vezes você está cansado mesmo, não tem jeito. Quem é capaz de resumir tudo o que eu falei até agora? Porque agora vamos entrar nas considerações gerais, nos versos 6 a 8. O que foi que eu vou repetir. Tende continuamente em vosso ser interior a forma de se pensar que também teve Cristo Jesus. Nós vamos ver agora que em Cristo Jesus teve o seguinte: unidade, humildade e solicitude. Eu ficarei muito feliz se vocês e eu entendermos isso. Porque entendimento espiritual é graça do Senhor. Então, em segundo lugar, segunda parte, vejamos agora os versos 6 a 8 de um modo genérico. Antes de tudo, devemos estar certos de que em Cristo Jesus foram encontradas as três magníficas virtudes que acabei de citar para os irmãos. Primeiro, unidade. Ele e o Pai eram um. Eu já falei algumas coisas, mas observem. Vamos abrir no capítulo 10 de João. Evangelho de João, capítulo 10. Apenas uma citação, mas isso é encontrado em muitos outros textos. João 10, naquele famoso encontro do Senhor Jesus com os fariseus, alguns salteadores, alguns falsos, e ele falou que era o bom pastor. E no versículo 30, diz assim, eu e o Pai somos um. E no versículo 36 diz, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo disse que era filho de Deus. Por isso ele disse que era um. Em outras palavras, está falando da unidade que existia entre o Filho e o Pai. E vocês lembram quando se foi falado aqui sobre a questão da unidade na família? Na Trindade há unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra da mão? Dedos, porém, diferentes, porém, há uma unidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses. Não entendo isso. Há um só Deus. Três pessoas. O que existe é uma unidade. O Filho tem a essência do Pai, é tão divino quanto o Pai. Mas na economia divina, isso é importante, o Filho, ao vir ao mundo, não se apartou da unidade do Pai. Não só da sua natureza divina, como também em termos de atitude. Como eu disse, ele tinha a mente do Pai. Ok? Então, quando olhamos para Filipenses, capítulo 6 a 8, nós encontramos a unidade que havia na Trindade. O Senhor Jesus Cristo veio, segundo a vontade do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo fez tudo segundo a vontade do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo demonstrou que era Filho de Deus. Está difícil? Eu quero ver as perguntas que você vai fazer. Estou desejando de chegar amanhã, se você quiser saber o que, é que você vai perguntar. Que eu quero aprender, porque eu gostei do método. Está difícil, não está? Está. Eu sei que está. Vejamos a humildade dele. Nós encontramos já a unidade. Alguém tem dúvida quanto a isso? Ele era um com o Pai? Vejamos agora a humildade. Quem foi que afirmou, sou manso e humilde de coração? O Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 11, verso 29. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele, humildemente falando, ele sabia qual era a sua posição. Ele sabia que em relação aos homens, ele como homem, ele era um dentre os homens. E mais, ele sabia, olha que humildade, como homem, que ele devia servir a todos. Isso é impressionante. É por isso que nós encontramos o Senhor Jesus lavando os pés aos discípulos e dizendo, eu sou o Senhor e Mestre, mas eu vos lavei os pés para vos dar exemplo. Mas não é só para dar exemplo, é porque ele foi servo. Quem foi servo mais do que o Senhor Jesus? Olha para Isaías 52, Isaías 53, lá está o servo do Senhor. Aquele que pode dizer o seguinte, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso de respeito à sua humildade. É impressionante. O maior, o Senhor da glória, despojou-se da sua glória e se tornou um entre os homens. Humilde e manso de coração. Assim, meus irmãos, o Senhor Jesus chegou a considerar os seus discípulos superiores a ele mesmo. Foi? Eu vou só citar uma coisa que é impressionante em relação a isso. O Senhor Jesus era ou não era o único Filho de Deus? Era. Mas dele está escrito assim. Subo para meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. A sua humildade pôde levá-lo a dizer isso. E lá em Hebreus tem uma expressão que diz assim, isso é de rasgar o nosso orgulho. Hebreus capítulo 2. É impressionante. Isso é para nos derrubar, nos levar ao pó. Hebreus 2, verso 11, Eu vou ler a metade do verso, a segunda metade do verso 11, quando diz assim: pois, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Vocês alguma vez, eu vou ilustrar aqui o que, que é essa história da vergonha. Você já alguma vez, meu irmão, fez questão de dizer assim às pessoas: olha, eu sou primo daquele bandido que matou, roubou e está preso lá. Vocês já fizeram isso? Pelo contrário, se alguém disser assim: escuta, você não é primo daquele bandido, você foge com vergonha. Não é assim? Irmãos, olha o que está dito aqui do Senhor Jesus: ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Humildade. Sabe por que você foge para não ser conhecido como primo do bandido? Porque você é cheio de orgulho. Se o bandido é seu primo, e daí? Mas o orgulho quer fazer você, ó, superior a todo mundo. Você quer ser primo daquele doutorzão, né? Você conhece aquela história do... Aqui, eu não sei o contexto aqui, mas deixa eu contar uma coisa aqui para vocês sobre isso. Vamos imaginar que você vai ao médico. O médico aqui em Moçambique é tido como gente fina, é? É quase deus o médico aqui? Porque no Brasil, os médicos se veem assim, quase deuses. Eles são deuses, são cheios de si. Claro, tem exceção, os crentes não são assim, claro. Mas, em geral, os médicos se veem como deuses. E o pior é quando alguém que o médico atende, né? Veja bem, o médico vai passando lá no carrão dele, né? Aí diz assim, faz questão de dizer assim: olha, aquele é meu médico. Você sabe o que é isso? Sabe. Agora imagine se o médico vai passando de chinelo, a pé. Vocês já entenderam, já? Irmãos, essa é a natureza terrena. Não é nada humilde. Mas aqui está dito: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmão, dizendo: a meus irmãos. Olha aí, unidade e humildade. Declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu vou picar mais um pouquinho. Eu não sou serpente não, mas vou picar mais um pouquinho. Você já teve a oportunidade de estar num culto e dizer assim: se eu fosse o pastor, eu fazia diferente? Já? Já! Não precisa você dizer, não, já! Você já teve a oportunidade num culto você achar que está errado isso, está errado aquilo, e começa a criticar. Critica pastor, critica fulano, beltano, cicrano. Já, você já fez isso, sim. Ninguém soube, porque você é humilde, né? Mas, observem bem, o Senhor Jesus, mesmo sabendo que na congregação só tinha pecadores, mas eram seus irmãos. Isso me espanta. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Tinha gente que dava o passo errado, como eles às vezes... Não estou dizendo que você deram o passo errado, não, por favor. Mas cantavam aqui, e o Senhor Jesus, se estivesse aqui, ele adoraria o Pai junto conosco. Não se importaria com os erros possíveis entre nós, porque ele estava interessado em adorar a Deus. Já temos visto unidade e humildade. Isso de modo geral. e solicitude. Vou repetir o que eu disse há pouco. Foi dos seus lábios que nós ouvimos as mais graciosas palavras, quando ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Irmãos, é impressionante isso que o Senhor Jesus nos mostra. O justo morreu pelos injustos. Ele veio para servir. Olha, eu vou jogar a Bíblia na cabeça de quem dormir agora. Atenção, quem dormir, eu vou jogar o relógio. É por isso que eu peço para vocês levantarem. Olha, é o que eu grito, né? E o pessoal dorme. Pastor, peço o pessoal dormir de noite, por favor. Tudo bem? Entenderam a mensagem até aqui? Irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos membros do seu corpo. E ele nos chamou para a sua eterna glória. Por causa disso, ele está nos preparando e quer que nós nos aperfeiçoemos no amor. O amor que é unido, ele é encontrado na unidade. O amor que é humilde, está aí o Senhor Jesus dizendo: eu vim para servir a todos. O amor que serve. Eu espero que, contemplando essas palavras e fazendo sempre a ligação com as virtudes requeridas pelo apóstolo Paulo aqui nos versos de 1 a 4, nós sejamos abençoados, que de fato nós entendamos que há necessidade de lutarmos, porque de nós mesmos jamais conseguiremos isso. Por isso, devemos estar olhando para o Senhor Jesus Cristo e dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim, ajuda-me para que eu olhe para os meus irmãos e veja-os como meus irmãos. Segundo, veja-os com coração humilde. Terceiro, veja-os dizendo: eis-me aqui para servir. É isso. Fácil, não é? É? É fácil, não entendemos todos. Precisamos da graça do Senhor para que isso seja uma realidade. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por tua bendita palavra, pela tua muita misericórdia. Rogamos-te, Senhor, que nos concedas o que exiges de nós, segundo a tua graça. Fomos chamados para sermos conformes à imagem de nosso primogênito, nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ajuda-nos que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento, porque tudo começa, Senhor, por guardarmos a tua palavra, permanecermos na tua palavra, ela que nos revela o teu filho, revela a tua vontade. E nós rogamos, Senhor, que nos perdoe os pecados, porque por nós mesmos, não jamais estaremos em unidade, jamais seremos humildes de coração, jamais serviremos com alegria. Senhor, ajuda-nos, nós te pedimos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.